Muito bom dia, é o Notícias Agrícolas, abrindo a sua programação nessa semana, nesta segunda, 10 de junho, 10 horas e 3 minutos, vamos falar das possibilidades e de novos mercados potenciais para o gado vivo brasileiro. Vamos então a Bagé, isso mesmo, lá no Rio Grande do Sul. O Uruguai, que está exportando mais de 70% de sua carne para a China, né? Quer dizer, o apetite chinês está comprando boi, comprando carne em todo lugar, e nós vemos isso no Brasil, apesar da paralisação momentânea, está precisando cada vez mais de boi, está precisando cada vez mais de animais para poder atender esse mercado, já que estamos falando aí de um país pequeno e de um país com rebanho limitado e cuja possibilidade de crescer está do lado de cima da fronteira, no Rio Grande do Sul, isso mesmo. E o Gedeão Silveira Pereira, né, o presidente da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, está intermediando um pedido do Uruguai para a compra de gado vivo brasileiro, e naturalmente aí só pode ser o gado mesmo gaúcho, um gado em pé que também já vai para outros países aí, e que o Gedeão vai nos contar um pouco de como andam as negociações, como anda um pedido lá do Ministério da Agricultura e Pecuária uruguaio junto ao governo brasileiro. Gedeão, seja bem-vindo mais uma vez aqui, como sempre, muito solícito aqui no atendimento do Notícias Agrícolas, Gedeão.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os espectadores do Notícias Agrícolas. Estamos realmente neste momento vivendo essa demanda impressionante da China. E o Brasil, neste momento, suspenso pela velha vaca louca, vamos dizer assim.
A velha vaca louca.
Esse caso ímpar que aconteceu aí no Brasil Central, Mato Grosso. E na realidade, o Uruguai hoje exporta praticamente 70% de sua produção para a China. Então, o fato de estar exportando 70% para a China, ele está importando carne do estado do Rio Grande do Sul para seu consumo interno, porque ele, segundo os tratados que eles têm, eles não podem fazer um tipo de operação drawback, mas eles exportam deles e estão importando o que é nosso aqui. Tem o frigorífico Silva aqui no Rio Grande do Sul, que está exportando vários contêineres por semana para o mercado uruguai, para substituir e abastecer o seu mercado interno. E é interessante que se diga, Giovanni, que o boi no Uruguai está R$220 a roupa, enquanto o nosso aqui está ao redor de 150, 160.
Uhum.
É uma diferença muito grande de preço do Uruguai para cá. E nos solicitaram, o pessoal da indústria frigorífica uruguaia, solicitou ao seu ministério que liberasse as importações de gado em pé ou até para cria daqui do estado do Rio Grande do Sul. O Ministério de Ganaderia do Uruguai fez isso junto ao nosso BAP, ao nosso Ministério da Agricultura, e até recentemente não tinham tido a resposta. Nós estranhamos muito, falamos com o José Guilherme, da Defesa Agropecuária, da Defesa Sanitária, ficou de nos dar uma resposta, ou dar uma resposta diretamente via embaixada para o Uruguai, e nos estranha um pouco que isso aí já não tenha acontecido com um pouco mais de agilidade. Uhum. Porque se nós temos uma tradição de exportar gado em pé, estamos exportando muito para a Tunísia, Tunísia não, Turquia, que agora é um mercado que enfraqueceu bastante em função da desvalorização da moeda turca.
Uhum.
Nós temos alguns quarentenários aqui abarrotados de novilho, um deles pelo menos está com 15 mil animais prontos a embarcar, parece que vem um navio agora dia 7 de julho, mas não é nada promissor em função da crise turca.
Uhum.
Tínhamos outros mercados, tipo Egito, e a própria ministra andou trabalhando nessa missão internacional a possibilidade de exportar gado em pé para alguns países, notadamente, creio que Vietnã, e não sei se Malásia, ou, enfim, por aí gente que importava muito da Austrália, que hoje não consegue importar por causa daquela crise que houve, aquelas enchentes que houveram na Austrália no passado. Uhum. Que dizem que dizimaram 600 mil bovinos, isso aí hoje eles estão com uma certa dificuldade. E é um trabalho do nosso ministério de exportar gado em pé para esses outros países lá. Agora, por que não libera aqui para o Uruguai, então, que é nosso vizinho, está aqui do lado, fronteira praticamente seca, quer dizer que, em termos de estado sanitário, nós estamos exatamente iguais. Então, nós estamos aguardando, sim, que o mapa nosso trate de liberar esse assunto para que o Brasil, o Rio Grande do Sul, possa exportar galinha também para o Uruguai.
Vamos entender um pouquinho como que é esse trâmite, Gedeão. Do ponto de vista, você que é pecuarista, está num estado exportador de gado vivo. Primeiro, a gente pode lembrar, né, Gedeão, desde já, que nós não estamos falando de importação brasileira, nós estamos falando de exportação. Então, se houvesse alguma preocupação por conta preocupação sanitária em relação ao nosso rebanho, não é o caso, porque nós estamos exportando. O pedido é para nós exportarmos, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem o Mercosul, né, Gedeão? Deveria haver uma corrente de comércio mais fluida em todas as frentes, né? Como manda, pelo menos como manda o status quo aí desse tratado aí. Agora, quando há uma necessidade, quando há uma janela de exportação sendo aberta para gado vivo, há necessidade do Brasil dar uma autorização para exportar, Gedeão? Não é o comprador que tem que autorizar?
Giovanni, para nós que somos um pouco leigos nesse tema, nos parece e me soa bastante estranho. Realmente o importador quer levar, uhum. O exportador é que tem que dar uma certa autorização. Realmente uhum. É uma coisa estranha, porque uhum. Isso talvez envolvesse quarentenários, mas acredito que teria que envolver quarentenário aqui desse lado, sim, porque é o caso da Turquia, por exigência deles. Uhum. Né? Tanto é que todos os animais que embarcam e vivem para a Turquia sempre tem um quarentenário que fecha durante uhum. 21 dias por alguma coisa. Uhum. Então teria que ver exatamente com o Uruguai, sim. A exigência não de quarentenário, possivelmente, e eu acho que não seria muito diferente para depois os animais embarcarem para lá, ou se o importador não deseja quarentenário, é uma opção dele, não uhum. nossa. Né? Quem entendo eu que nós temos que ver quais são as regras do importador. E como eles querem gado para abate, eu acredito até que não seja o caso de quarentenário.
Exatamente.
Acredito. Uhum. Porque as nuances sanitárias são praticamente as mesmas. Antes uhum. nós tínhamos uma diferença de vacina, que o Uruguai usava dois vírus, nós usávamos aqui a OAC, usávamos o AIO, e atualmente a nova vacina nossa e a do Uruguai são exatamente as mesmas uhum. quanto ao quesito febre aftosa. Uhum. Então, eu não sei, eu realmente não saberia te dizer quais são os impasses que estão colocados aí, se é que existem, e qual é a visão do Ministério, porque eles ficaram de dar uma resposta via embaixada e até agora, pelo que me consta, isso ainda não ocorreu.
Agora, o boi é o mesmo também, né, Gedeão?
Como é que é?
E o boi é o mesmo, né, Gedeão?
Basicamente, nós aqui, esta região nossa de pecuária do Rio Grande do Sul, o gado que tem aqui é praticamente o mesmo gado. São gados britânicos, uhum, de origem Angus e Hereford, e praticamente dos dois lados da fronteira o gado é o mesmo.
Uhum. Agora, Gedeão, foi mencionado nessas conversas que você teve com os agentes uruguaios durante lá o Fórum do Mercosul, antes da missão da ministra, foi mencionado algum potencial, algum número, Gedeão?
Não, Giovanni, nenhum potencial. A única coisa que eles mencionaram foi este fato que o Uruguai hoje é um grande fornecedor, praticamente uhum. 70% da sua produção está indo para a China.
Exato.
Este é o grande dado, que isso aí praticamente não existia bem pouco tempo atrás,
uhum.
e nestes volumes, e realmente, o ano passado, quando estivemos lá na missão chinesa, encontramos carne uruguaia nas gôndolas dos supermercados chineses.
Uhum, exatamente. E outro ponto também, né, Gedeão, que acho que vale a pena destacar, que você mencionou meio rapidamente, que também eles estão interessados também para cria, né? Para depois recriar, sim. né, Gedeão?
Uhum. Sim, porque realmente, né? Eu acho que com essa procura, porque o que está acontecendo? O Uruguai também é um grande exportador de gado vivo em pé.
Uhum.
Tá? a mesma condição. Às vezes o navio carrega no porto de Montevidéu e vem completar a carga aqui no porto de Rio Grande.
Uhum.
A mesma condição, o mesmo tipo de gado, porque os turcos eles querem gado de origem britânica, uhum. E isso está ocorrendo. Então o Uruguai também é um grande exportador de gado em pé.
Uhum.
E justamente eles estão querendo suprir as necessidades, a falta, porque essa exportação de gado em pé, Giovanni, num curto prazo, ela traz algum problema, assim, para a indústria frigorífica, não tem a menor dúvida quanto a isso. Né?
Uhum, exatamente.
Mas o que nós estamos observando? Estamos observando que a cria começa a se mover com muita intensidade nos dois países.
Uhum.
Aqui no Rio Grande do Sul nós já estamos vendo que o boi de invernar, o gado de reposição ele ficou muito encostado no gado gordo,
uhum.
com margens muito pequenas, então a invernada está com dificuldades hoje.
Uhum.
E justamente o pessoal já começa a se mexer no sentido da cria.
Uhum.
Hoje, em função destes mercados, em função da valorização do terneiro ou bezerro, como vocês chamam,
uhum.
do Brasil Central, o pessoal começou a se mexer no sentido da cria. Isto a médio prazo vai ter repercussão muito interessante. Quer dizer, nós estamos imaginando que vai aumentar a produção tanto aqui no Brasil quanto no Uruguai em função dessas exportações e pela avidez do gado vivo também desses mercados do outro lado do mar.
Agora, esse conforto, essa falta de, melhor dizendo, né, corrigindo, né, Gideão, essa possibilidade de tirar o conforto do frigorífico é bem factível, né, Gideão?
Olha, Giovanni, nós pregamos, nossa Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, como a CNA também, já que nós estamos hoje do diretor de mercado internacional da CNA,
uhum.
nós pregamos a liberdade de mercados.
Uhum.
O agronegócio brasileiro, e isso é uma determinação do presidente João Martins da CNA, que a CNA entre de cabeça no mercado internacional, porque o agronegócio brasileiro, como um todo, ele vem crescendo e vai continuar crescendo. E isso de continuar crescendo num país em que temos aí 12 ou 13 ou 14 milhões de pessoas desempregadas que são nossos clientes,
uhum.
Isso nos tira de uma linha de conforto muito forte, hein? Sim, no sentido de buscarmos cada vez mais mercados lá fora para todos os nossos produtos.
Uhum.
Isso é uma verdade, de frutas a lácteos, como os grãos e pecuária de corte, frangos, suínos, etc, etc. Que é o que está acontecendo no mundo hoje, então nós temos que trabalhar no sentido de buscarmos cada vez mais mercados.
Exato.
E isto aqui é uma possibilidade. Isto tira todo mundo da linha de conforto, porque, na realidade, no Brasil, o que nós estamos vendo hoje? O boi hoje está balizado pelo consumo interno, concorda comigo ou não?
Exatamente.
Que aqueles frigoríficos que não conseguem exportar, que não conseguem chegar no mercado chinês, na minha opinião, estão ficando com essa grande fatia de lucratividade, porque se traçarmos um comparativo no Uruguai, que exporta para os mesmos mercados que nós, está com o boi a R$220 a arroba, ou seja,
perdemos o contato com o Gedeão Pereira Silveira, que é o presidente da Farsul, enquanto tentamos restabelecer a nossa ligação lá com Bagé, estávamos aqui recordando nos últimos minutos de nossa entrevista de como a possibilidade de cada vez mais o Brasil exportar gado em pé pode tirar o conforto dos frigoríficos em micro-regiões ou em regiões mais onde esse movimento de gado vivo para o mercado externo começa a se acentuar. Era o caso, por exemplo, agora do... Voltamos aqui, viu, Gedeão? Eu estava recordando para os nossos amigos aqui que você estava traçando um quadro aí da questão de como os frigoríficos podem se movimentar e estão vendo esse movimento cada vez maior de exportação de gado vivo.
Sim, sem dúvida nenhuma, porque eu estava traçando um paralelo, porque se o boi está R$70 a mais no Uruguai e o mercado é o mesmo,
uhum.
quem é que está ficando com essa diferença, né? Como nós estamos balizados aqui pelo mercado interno, que não consegue subir pela falta de consumo, em função do desemprego que existe no país, Então, evidentemente que esta fatia, esta diferença para quem pode estar neste mercado, está ficando com o frigorífico, não é com o produtor.
Exatamente. Ah, só para lembrar, viu, Gendel, Notícias Agrícolas, você sabe, a gente acompanha vários dos mercados diariamente, e nós vimos aqui, desde o final de abril, quando a arroba no Sudeste e Centro-Oeste começou a barrigar um pouquinho, né? Quer dizer, a safra que estava entrando já cada vez mais forte, essa demanda chinesa estava segurando um pouco as quedas. Então, acabou tendo uma influenciazinha nesse sentido, viu, Gedeão?
Sim, sem dúvida nenhuma, porque na realidade, mais ou menos 80% da produção nossa fica no mercado interno.
Uhum.
20% é que exporta. Agora talvez esteja aumentando um pouco mais, porque agora as notícias que correram aí, que o mês de maio foi recorde em volumes de exportação, justamente para esse mercado, né? Mas existe essa grande diferença hoje entre os dois mercados aqui. Nós que estamos aqui do lado estamos observando isso aí. Uhum. Isso aí realmente alguém está ficando com essa diferença. Agora, como são só poucos frigoríficos exportadores, uhum, creio que são 18 ou 19 aqui no Brasil, não mais do que isso para a China, uhum, agora que entrou a nova lista para ampliarmos em mais 30, provavelmente, uhum, isso poderá sim, se vier a ocorrer, tudo se resolva, isto poderá influenciar no preço do boi, sim, porque vamos ter mais frigoríficos concorrentes, apesar que os três grandes é que tem a grande maioria das plantas.
Né? Exatamente. Isso aí foi objeto, inclusive, de reclamação da Abrafrigo, por exemplo. Gedeão, o ano passado houve um barulho aí no Rio Grande do Sul de frigoríficos contrários à exportação de gado vivo. Inclusive, teve até uma audiência pública na Assembleia Legislativa e que o seu economista lá da Farsul, Antônio Daluz, até falou sobre isso aqui conosco, né? Na mesma ocasião, em São Paulo, também estava havendo um movimento na Assembleia Legislativa tentando bloquear um pouco essas exportações. Esse movimento é um movimento que ele deu uma adormecida agora, né? Até por conta da crise da Turquia, né, Gedeão? Mas ele pode voltar a qualquer momento, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não tem dúvida, eu acho que cada um tem que defender o seu lado. E eu, sexta-feira, tive uma reunião novamente com a indústria frigorífica gaúcha, o Sicader, que é nosso aqui, sindicato da indústria deles, estiveram na Farsul justamente para reclamar e tentando buscar apoio da Farsul para que coibíssemos ou cotizássemos, puséssemos cotas para as exportações de gado em pé, uhum, para esses mercados internacionais, notadamente a Turquia. Uhum. O que nós nos colocamos frontalmente contra, até porque esse mercado já enfraqueceu, uhum, não é? E nós temos que deixar, e nós somos dessa opinião, porque eu sempre coloco o seguinte para a nossa indústria: a Farsul não reclama que entram mais ou menos o equivalente a 1.000 novilhos dia em forma de carne do Brasil Central e do Estado do Rio Grande do Sul.
Uhum.
A Farsul não sai a brigar, uhum, para proibir a entrada de carne no Estado do Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Assim que também a Farsul defendendo. Então, é uma questão de coerência. Então, pela coerência, também nós queremos que liberdade de mercado. Se temos que vender boi, que vamos vender. Se temos que vender carne, vamos vender. Se tem que entrar carne do Brasil Central aqui, deixa que entre, porque o mercado são vários comunicantes e deixa o mercado trabalhar. Ele que vai dar as opções ao produtor em produzir mais, ser mais estimulado ou menos estimulado. Olha o que o Uruguai, olha o exemplo do Uruguai agora. Uhum. Ele está estimulado pelo mercado chino, está exportando cada vez mais e está importando. O Uruguai, importador de carne, é algo inédito também, hein,
Giovanni? É algo inédito.
Uruguai, que país é inédito, o Uruguai sempre, uhum, foi um grande exportador dentro das suas peculiaridades, uma população relativamente pequena de 3 milhões de pessoas, um rebanho em torno de 12 milhões de cabeças, 11 milhões, por aí, sempre foi um tradicional exportador e hoje está importando carne, porque está vendo oportunidades de negócio. Isso aí é um exemplo para nós, então por que que nós vamos chegar e trancar aqui agora ou botar qualquer tipo de cota? Não, deixa que o mercado se mexa, eles estão trazendo carne, deixa que tivermos a oportunidade de vender boi em pé, por que que não? E se tivermos que importar carne de alguma outra parte do mundo aqui, também, por que não? Isso já vem acontecendo com a picanha, com a própria costela, que sempre se importou muito até do Uruguai, do Brasil setor, porque o gaúcho é muito consumidor de costela, e, no entanto, a Federação da Agricultura não se opõe contra essas movimentações de mercado. Então, isso aí foi muito colocado para a nossa indústria e ficamos nessa expectativa. Eles vão trabalhar pelo lado deles, como também nós estaremos nos opondo.
Tem que ser dos dois lados, né, Genil? É como se todos fossem reclamar de tudo, a coisa não andava, né, Genil? Por exemplo, a mesma coisa que a Farsul chegar nos frigoríficos aí e falar aquilo que o D'Artagnan aí do núcleo Erefor da fronteira nos disse. Eles têm muito problema de classificação de carcaça, sempre tem um desconto no peso, o produtor olha que já conhece o boi dele, quando chega na balança sempre acaba perdendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e ninguém consegue entender por quê. Então, se a Farsul também fosse entrar nessa, né, travava tudo, né, Gedeão?
E até porque esse movimentação aí no sentido de rendimento de carcaça é uma coisa muito relativa, João. Depende, o rendimento de carcaça diretamente proporcional ao tipo de alimentação que o animal ingere. Nós temos os campos nativos nossos aqui naturais, eles dão, via de regra, rendimento mais baixo. Uhum. Se nós vamos para as pastagens cultivadas de inverno, que é basicamente uhum. azeveia em trevos, uhum. ou aveia, o rendimento sobe. Rendimento só porque diminui o volume de rumo. Uhum. Se nós vamos para o animal de confinamento, de acordo com a alimentação. Se tu vai para grão puro, sobe o rendimento, grão inteiro, sobe o rendimento. Se tu vai para rações com muito volumoso, tipo silagem, cai o rendimento. Então, rendimento é uma coisa muito relativa, né? Ele funciona muito de acordo com o tipo de nutrição. Então, nós não vamos entrar nesse tipo de discussão, porque varia de propriedade para propriedade, de tipo de atitudes de cada produtor. Agora, o que nos preocupa muito, nós temos colocado a nossa indústria, é que nós precisamos, Giovanni, no Brasil está acontecendo algo muito complexo, que é a grande concentração das grandes indústrias. Uhum. Agora mesmo, essa União Marfrig e BRF Foods, uhum. Uhum. Não sei se é uma coisa boa, não. Não sei se para o produtor é bom. Não vamos entrar no mérito por que eles fizeram esta fusão, mas para o produtor esta concentração não é boa, porque nós temos que incentivar as indústrias menores a se tornarem indústrias multimercado. Nós temos que estar com indústrias habilitadas a todos os mercados do mundo e não elas segmentadas do jeito que estão. Agora é evidente que para termos indústrias menores, e eu não tiro a razão da Abrafrigo, porque nós vemos assim, ó, essa dominância de mercado internacional em cima dos três grandes, uhum. Marfrig, Minerva e JBS, e as pequenas brigando por uma fatia desse mercado.
Exatamente.
Então, nós teríamos que ter mais indústrias nossas incentivadas no sentido de eles serem habilitados a qualquer tipo de mercado para o bem da pecuária nacional.
E lembrando, né, de que das três grandes, o único grupo que está aí no Rio Grande do Sul é a Marfrig, né, Jadeu?
Sim, sem dúvida nenhuma. Marfrig com duas plantas habilitadas para a China, que é tudo que nós temos aqui.
Exato.
Agora estamos tentando habilitar um frigorífico interno nosso aqui, que já é habilitado para a Europa também. Vamos ver se ele vai nessa lista, se foi ou não. Não temos esse conhecimento aí.
E para completar, a BR Foods, que estava fora do boi faz tempo, volta para o boi e já com uma posição de bastante dominância também já nos suínos e nas aves, né? Ou seja, a consolidação desse mercado começa a pegar várias proteínas, né, Gedeão?
É a concentração, vamos dizer assim, né? Isso aí nos preocupa realmente, uhum. nos preocupa muito. Não tem dúvida nenhuma que não é, não, talvez não seja tão bom assim para a produção esta grande concentração.
Termina comigo aqui, Gedeão, rapidinho. Estava faltando bastante, estava sem boi aí, falamos com o D'Artagnan há 10 dias atrás, lá do núcleo Erefor, do Pampa Gaúcho. E estava sem boi de campos nativos e a safra de inverno atrasada. É mais ou menos isso e alguns frigoríficos paralisados em férias coletivas. Como que está o quadro, Gedeão?
Exatamente esse. Uhum. O que acontece é, normalmente no Rio Grande do Sul diminui um pouco a oferta em junho, até dia 15, 20 de agosto.
Uhum.
Sempre dá uma embarrigada na oferta, uhum. em função de que justamente termina o boi do campo natural, uhum. de campo nativo, e estaria entrando o boi de pastagem. Este ano Houve uma sequinha no outono, uma falta de chuva, atrasou bastante as pastagens agora no outono, e em função desse atraso de pastagem diminuiu a oferta do pão. Mas a partir de agosto essa oferta deverá ser crescente, não é? Porque já vem de novo o aspecto da entrada da soja, que fornece, uhum, vamos dizer, as grandes pastagens para a grande massa de gado.
Uhum.
Então, tem essa peculiaridade neste momento do Rio Grande do Sul. E depois também nós temos uma diminuição de oferta lá por janeiro e fevereiro. Depois do fim de ano, Natal, uhum, Natal e Ano Novo, depois janeiro e fevereiro. Isso é o que tem sido. E, no entanto, há 30 anos atrás, o não existia boa, era de junho a dezembro.
Uhum.
Quer dizer, mudou muito esse assunto com as tecnologias novas, com a quantidade de pastos, inclusive a utilização de grãos, que nesse momento é muito difícil, porque o preço do milho subiu muito.
Subiu muito, é verdade. O quilo está assim com alguma coisa, Gedeão?
É, já se vê aqui a oferta de R$12 na carcaça, né?
Uhum.
O que daria mais ou menos, então, de R$6 o quilo vivo.
Então,
deu uma subida, sim.
Uhum.
Já melhorou um pouco, sim, não tem dúvida nenhuma, mas eu até... É difícil falar em mercado, porque se
não,
é
claro,
difícil falar em mercado, uhum, né? Porque aparecem nuances, às vezes, em 24 horas, coisas que a gente nem imagina, que não, vem acontecendo nesses últimos 15 a 20 dias, tudo que a gente previa mudou tudo em função da peste suína africana,
exato,
em função da briga China-Estados Unidos, agora em função da BSE no Brasil. Então, é muito difícil falar em mercado, mas o banho aqui no Rio Grande do Sul deu uma pequena reagida em função da baixa certa.
Vamos lá, muito bom. Gedeão, muito prazer tê-lo conosco aqui, mais uma vez, aqui na abertura da nossa programação. Tenha uma ótima semana. O destaque, né, Gedeão, é aquilo que você nos disse. O Uruguai quer comprar gado vivo e o governo precisa se mexer para não aproveitar ao máximo possível essa oportunidade no momento que a pecuária de corte precisa ter outras janelas de distribuição, melhorar um pouco o seu poder de barganha junto ao mercado como um todo. É isso mesmo, né, Gedeão? Esse é o destaque principal aí da nossa conversa.
Até porque, com certeza, a oferta na primavera aqui no Rio Grande do Sul aumenta muito.
Exatamente, e para tirar, para aproveitar um pouco e enxugar um pouco esse mercado. Forte abraço, tenha uma ótima semana, Gedeão.
Um grande abraço, Giovanni, muito obrigado.
Gedeão Silveira Pereira, o presidente da Farsul, mostrando aqui um pouco a possibilidade do Brasil exportar gado vivo para o Uruguai, enxuga um pouco a oferta lá naquele estado. Aliás, oferta que agora não existe, mas primavera lá a oferta vai ser grande. Aí vai derrapar, evidentemente, o quilo vivo, que lá não é arroba, né, que se negocia do boi daquela região lá. E a nota que ainda deixa um pouco em suspenso e talvez aí com uma certa estranheza é porque o Brasil ainda está demorando para agilizar esses trâmites, se é que haveria necessidade de trâmites, já que o Brasil não está querendo importar, o Brasil está sendo solicitado a exportar. O Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente que estamos novamente no ar em instantes. Muito obrigado.